Cidadania e Sustentabilidade começa agora. Eu estou aqui com o Silvio Barros. Silvio, você esteve participando de um evento promovido pela Câmara de Deputados, em Brasília, sobre a construção sustentável. Em termos bem objetivos, quanto custa a mais fazer uma construção sustentável no Brasil hoje?
Essa é uma ótima pergunta, para a qual a resposta, na realidade, é melhor do que as pessoas pensam. E é interessante, nesse evento lá na Câmara dos Deputados, foi promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, junto com a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Entre as coisas que foram apresentadas lá, foi apresentado o resultado de uma pesquisa, Gilson, que me chamou muito a atenção. O pesquisador estava justamente desenvolvendo um trabalho sobre a importância da construção sustentável e principalmente descobrir quais são as barreiras para que a gente possa ter mais edificações sustentáveis no Brasil. Então, ele trabalhou com incorporadoras e fez uma pesquisa com incorporadoras que fazem prédios, né, que constroem edifícios residenciais, que, aliás, não tem muito interesse na sustentabilidade, porque custa um pouco mais caro, mas ele não consegue transferir isso para o comprador, porque quem vai se beneficiar da redução do custo operacional é o comprador, não é o construtor. Então, eles têm já aí uma certa resistência. Mas o interessante é que ele fez a pergunta para várias incorporadoras que trabalham no mercado, perguntando o seguinte: quanto você acha que custa fazer um prédio sustentável? E a resposta dessas incorporadoras que não fizeram prédios sustentáveis, elas não têm nenhuma experiência, foi de que custaria entre 8% e 17% a mais fazer um prédio com as características de sustentabilidade. Aí ele pegou e fez a mesma pergunta para incorporadoras que já fizeram, que têm experiência real, concreta. Elas construíram edifícios residenciais do mesmo estilo com os componentes da certificação de sustentabilidade.
Certo.
E aí a resposta foi a seguinte: entre 1,5% e 8%.
Ou seja,
é metade da realidade. As pessoas têm uma percepção de que custa o dobro do que efetivamente custa. Então, a primeira coisa que a gente concluiu é de que as pessoas precisam ser informadas disso. Nós temos que avisar as pessoas de que não é exatamente o que eles estão pensando. E existem fórmulas para a gente reduzir ainda mais essa diferença. Entre as coisas que podem ser feitas, por exemplo, está a economia de escala. É claro que quanto mais gente começar a comprar a patente que tem fluxo reduzido, ou a gente comprar as torneiras de intermitentes, né, de válvula, quando a gente comprar lâmpadas de LED, quanto mais gente estiver comprando isso, a economia de escala faz com que o preço baixe. Então, esse 1,5%, 8%, que vai dar aí 3,5% na média, mais ou menos, ela começa a reduzir. Mas o interessante é que o estudo, e eu perguntei isso especificamente para o pesquisador que estava apresentando, o estudo não analisou o que acontece durante a obra. Ele analisou no investimento da obra, mas não no processo construtivo. E a implementação de conceitos de sustentabilidade no processo construtivo pode ajudar a reduzir significativamente o custo da obra. Ou seja, a probabilidade da gente zerar isso é muito grande. Nós estamos muito perto de zerar esses elementos. O que o governo precisa fazer, e foi isso que a gente debateu lá na Câmara com os deputados, o governo precisa trabalhar. Se a gente não vai conseguir fazer uma reforma tributária geral, nós precisamos trabalhar uma política tributária voltada para a sustentabilidade que permita essas coisas acontecerem. Te dou um exemplo. Aqui em Maringá nós temos uma empresa que transforma embalagem de agrotóxico em tubulação, conduíte para construção civil, em tubulação de água e de esgoto. Ora, a embalagem de agrotóxico é um abacaxi de proporções extraordinárias, porque é uma embalagem tóxica, perigosa e que está espalhada nas propriedades rurais, em tudo que é lugar. O que fazer com isso? De quem é a responsabilidade de recolher isso e dar fim nesse negócio? Então, quando a gente entra na cadeia produtiva, logística reversa, é do fabricante. Mas em algum momento, isso tudo acaba ficando nas costas do governo, porque se não for recolhido, a responsabilidade das consequências é do governo. O que nós estamos propondo nesta política tributária, por exemplo, o conduíte que você compra na loja de materiais de construção, que é feito de matéria-prima primária, ou seja, um conduíte feito originalmente de matéria plástica feita de petróleo.
Quando você fala conduíte, é aqueles condutores de água que você tem?
Não, o conduíte é aquela tubulação que o fio elétrico passa.
Ah, sim, tá, agora entendi.
Às vezes é amarelinha.
Entendi.
É aquela tubulação. Quando você tem uma tubulação feita diretamente do petróleo, matéria-prima primária, você paga o ICMS de 17%. Quando você tem o mesmo conduíte feito de uma embalagem de agrotóxico, que era um problema ambiental, era um problema social,
está resolvendo o problema.
Não é justo você cobrar o mesmo ICMS. Não está correto isso. Na verdade, este empresário que produziu esse conduíte, ele resolveu um problema para a sociedade.
Ele merece desconto.
Exato, ele diminuiu um custo que a sociedade teria para resolver aquele abacaxi. Então não é correto você cobrar o mesmo ICMS. Por exemplo, aqui em Maringá tem empresas que fabricam camiseta da nossa área de confecção, que são 100% derivadas de fio feito de garrafa PET. E tem empresas que fabricam a camiseta do fio original. O ICMS não devia ser o mesmo.
Com certeza
que não. Porque a garrafa PET que virou essa camiseta deixou de ser um problema para uma prefeitura, deixou de ser um problema para o governo, deixou de ser um problema para o meio ambiente. Então, quando a gente fala de uma política tributária correta e adequada à sustentabilidade, é disso que nós estamos falando. A partir do momento que o governo resolva fazer isso na construção civil, nós vamos zerar essa diferença e aí não tem motivo mais para que as construções não sejam sustentáveis no nosso país.
Ô Silvio, no próximo programa, vou te dar mais um desafio, já andei falando esses dias sobre os desafios que a gente tem. A mão de obra qualificada, na hora que você tem o treinamento dos funcionários, nós deveríamos ter incluído nesse treinamento essas práticas de sustentabilidade, no caso da construção civil, dos trabalhadores, dos operários, no canteiro de obras, para que eles pudessem reduzir esses custos numa construção sustentável?
Dá para fazer, o impacto é grande, e aliás, lá na pesquisa, o pesquisador apresentou que o quinto item mais difícil de ser superado, complicador, para se fazer uma construção sustentável é falta de profissional habilitado, desde o projetista até o operário.
Silvio, até o nosso próximo programa.
Um abraço.
E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.